E o vazamento de fotos íntimas não acontece só com gente famosa, que nem a gente ouve falar por aí, não. Pode acontecer com qualquer um. Não só fotos, mas dados pessoais acabam sendo aí roubados, né? E tendo mau uso. Nós vamos então aprender a nos proteger a usar celulares, tablets, computadores, etc. Ou seja, a ter segurança no mundo virtual. Quem nos orienta é Nelson Barbosa, engenheiro de segurança de uma empresa de segurança digital. Nelson, é um prazer ter você aqui com a gente.
Prazer é meu, Luísa. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes.
Ô Nelson, essa história de roubar e divulgar fotos, geralmente fotos íntimas, né? Como eu disse, não acontece só com gente famosa, não. Pode acontecer com qualquer um, né?
Na verdade, isso acontece com qualquer pessoa, né? A gente tem, muitas vezes, aquele casal que troca intimidade entre si, né? O que é comum nos dias de hoje, mas que por algum motivo um dos dois decide se vingar do outro, por qualquer razão que seja dentro do relacionamento, e acaba propagando, acaba divulgando essas imagens, esse conteúdo mais íntimo para uma rede de amigos, para uma rede de contatos, para grupos de discussão, sites dedicados a conteúdo erótico, pornográfico, ok? E ainda tem o caso das pessoas que tentam obter algum tipo de vantagem em cima desse conteúdo. Então nós temos a divulgação proposital e o furto da informação. Nós temos dois cenários aqui a considerar, né? Então, com relação ao primeiro cenário, a pessoa propositalmente foi lá, divulgou, e para cada uma divulgação, 10, 20 outras divulgações, a gente tem aí uma pirâmide de divulgação de conteúdo muito grande. E com relação àquele que especificamente foi para uma pessoa, ou foi para um grupo, ou até mesmo um ataque pulverizado, ele tem claramente a intenção de obter algum ganho financeiro, né? Teve um caso muito recente com a primeira-dama brasileira, que a pessoa foi condenada por tentar extorquir da primeira-dama uma quantia alta para não divulgar um suposto conteúdo íntimo dela, né? Não se sabe se isso existiu, se ele estava somente extorquindo, mas o que acontece é que chegaram na pessoa e realmente aplicaram a punição legal para ela. Então são dois cenários que acontecem muito comumente.
Porque tem como rastrear quem rouba um dado, quem vaza alguma informação.
Hoje, as ferramentas de rastreio são muito eficazes. E quando a gente fala de rastreamento, principalmente quando aplicado pela polícia brasileira, pelas polícias tanto estaduais quanto a polícia federal brasileira, o nível de eficácia é muito alto, né? Muitas investigações acontecem sob sigilo, mas a gente nota uma eficácia muito grande e a gente vê a aplicação da Lei 12.737, isso é como Lei Carolina Dickmann, muito eficaz nesse cenário.
Agora, melhor do que tomar providência depois que acontece é a gente prevenir, né, Nelson? Como é que a gente pode, então, se proteger ao usar os celulares, tablets, computador de um modo geral?
A prevenção é sempre o melhor remédio. Minha mãe sempre diz isso, né? Então, primeiro é: você realmente vai compartilhar esse tipo de conteúdo? É uma coisa que realmente você quer compartilhar? Então, saiba dos riscos que você está correndo. Primeiro, não é uma coisa que eu quero compartilhar, é uma coisa muito íntima entre minha parceira, eu, ou entre qualquer pessoa que esteja se relacionando. Tenha o cuidado de, por exemplo, nos smartphones hoje, você já tem a possibilidade de enviar automaticamente praticamente todo o seu conteúdo a um serviço de backup. Então, tenha certeza de que todas as configurações de segurança desse backup, uma senha forte, uma autenticação dos dois fatores, ou seja, além da senha, um código de segurança que é enviado por mensagem, uma chamada telefônica, esteja configurado para isso, para que você tenha certeza de que você está acessando esse serviço.
Uhum.
Ter uma suíte, ter uma aplicação de segurança é muito necessário, eu acho que é fundamental. E aqui eu não estou falando só de antivírus. Somente o antivírus ele não vai impedir que um hacker acesse a sua conta e tente resgatar a sua senha ou tente se passar por você para acessar o seu conteúdo. Então tem todo um pacote de segurança que pode fazer esse tipo de... pode auxiliar nesse tipo de proteção.
Deixa eu te interromper um segundinho, Nelson. E muitas pessoas ainda não têm consciência de que o telefone celular precisa de um pacote também para ele, né? Porque às vezes a pessoa até contrata serviço para o computador, mas não para o telefone móvel, né?
Hoje, a gente tem uma ferramenta na mão de 4, 5 polegadas que é mais eficaz e tem mais recursos que um computador.
Uhum.
E muitas pessoas não se tocaram nisso, né? Um smartphone hoje, um computador de mão que faz ligações também, né? Então tem um computador que faz e recebe chamadas. Mudou um pouco o conceito de telefonia. E as pessoas, infelizmente, não têm isso, não têm essa noção de que eu preciso me proteger, às vezes até mais, num smartphone, num tablet, do que me protejo num computador.
Então tem que contratar também para o telefone móvel, né?
Exatamente. E assim, de novo, não é só o antivírus. Ah, eu vou lá, baixo o antivírus e resolvo minha vida. Não, não é só o antivírus. É um antivírus, é um firewall, é um verificador de programas que você baixa na App Store, é um rastreador que tem a localização do dispositivo em caso de furto, um recurso que permite você apagar todo o conteúdo do seu smartphone se você perdeu, for furtado. Toda essa questão de uso, né, de proteção do uso do dispositivo.
Uhum.
E ainda assim, tem uma coisa que é muito importante, é o cuidado quando você for usar uma rede desconhecida. Hoje é muito comum termos cafés, bares, restaurantes. A gente acaba procurando um serviço, na verdade, se esse serviço ele nos oferece um Wi-Fi gratuito.
É.
Eu vou numa cafeteria hoje, no meio da tarde, por exemplo... Poxa, eu preciso me conectar porque eu estou sem sinal de telefonia, eu preciso mandar um e-mail importante, eu vou procurar uma cafeteria que tenha Wi-Fi.
Uhum.
Só acaba sendo um requisito para eu tomar um café.
Certo.
Quem está por trás dessa rede? Né? A gente sabe que uma cafeteria teoricamente não vai ter intenção de roubar minha informação, mas estou na praça sentado, apareceu lá a rede do Nelson, um sinal forte, sem proteção nenhuma, sem senha, sem nada. Por que o Nelson está deixando a rede sem fio dele ali, aberta, para todo mundo conectar? O que, que ele quer com isso?
Uhum.
Né? Infelizmente...
Não é só porque é bonzinho, né?
A rede aberta, uhum. Deixou a rede aberta, vou aproveitar, vou usar. A gente tem que pensar do lado negativo também. Uhum. Será que ele está querendo monitorar alguma coisa? Será que o Nelson quer ver o que está acontecendo? Quer pegar alguma informação minha? Então, ter esse tipo de cautela é necessário também. Eu diria que é o primeiro passo, até antes de ter uma aplicação de segurança, é ter cautela quando a gente tenta navegar na internet numa rede que a gente não conhece. Ou seja, preciso conectar numa rede. Não conheço, não sei quem está por trás, eu não tenho termo de uso, não tenho um contrato de serviço, enfim, não tenho um respaldo que me proteja disso, não tem nada que me segura a informação, eu não posso acessar banco, não vou enviar um e-mail confidencial. Fatalmente eu vou tirar a opção de sincronizar as minhas fotos automaticamente com o meu serviço da operadora ou do sistema operacional.
Certo, então você pode até usar, mas com cautela, né? Com restrições.
Com
em relação às senhas, porque senha é outra coisa que a gente às vezes dá uma bobeada horrorosa, né? E como é que é uma senha forte?
É, primeiro, recomendação de todo caixa eletrônico, né? A sua senha é pessoal e intransferível. Ou seja, a tua senha é a tua identificação. Ela vai dizer que o Nelson é o Nelson. Ou que a Luísa é a Luísa.
Uhum,
certo?
Certo.
Se eu dou a minha senha para a Luísa, e acontece alguma coisa de errado, como é que eu vou provar que não fui eu que fiz a coisa errada?
Uhum.
Né? Então a gente tem esse porém. É muito comum em empresas compartilhamento de senha entre funcionários. Por quê? A Luísa, às vezes, pode fazer alguma coisa no sistema que o Nelson não pode. Então a Luísa empresta a senha para o Nelson e o Nelson faz, né, com boa fé, faz a tarefa que tem que fazer e pronto. Só que muitas vezes pode acontecer alguma coisa errada. O Nelson pode ter uma má intenção em usar a senha da Luísa.
Uhum.
Né? Então, não compartilhar a senha, primeira coisa, para tornar uma senha menos vulnerável ou menos fraca. Uhum. Uma senha forte é aquela senha que tem letra, número, letra maiúscula, símbolo, e muitas vezes tem, ou seja, uma palavra, mas sim uma frase. Isso pode tornar a senha um pouco mais segura.
Uhum.
Para a gente, por exemplo, para uma pessoa que tem rotina de detecção de senha ou de quebra de senha, uma senha com 6 dígitos, ela pode ser quebrada em 2 minutos.
Nossa Senhora. E dura se você ficar criando essas senhas complicadas, é a gente mesmo lembrar dela depois, Nelson.
É. Então, utilizar de alguma coisa que faça você lembrar. Então, por exemplo, pode-se usar o nome de uma pessoa, trocando alguns caracteres. Uhum. O nome completo de uma pessoa que você conheça, trocando alguns caracteres que são fáceis de lembrar.
Certo.
Isso pode ser o primeiro passo para você ter uma senha forte.
Muito bem. Nelson Barbosa é engenheiro de segurança. Nelson, muito obrigada pelas orientações, viu? Um grande abraço, até outro dia.
Obrigado a você, Luísa. Sempre um prazer falar contigo. Obrigado aos ouvintes pela audiência.